Muito boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos aí mais uma segunda-feira com alguns minutos de atraso. Peço perdão por esse atraso, porque tivemos um problema técnico no YouTube, mas já foi resolvido, já estamos ao vivo e online nas duas plataformas, no Instagram e no YouTube. É um prazer ter você conosco mais uma segunda-feira, participando do nosso culto online. E hoje nós temos um tema um pouco diferente, né? A matéria-prima do milagre. Então, isso é o que eu quero explicar para vocês e a gente meditar nessa noite para a gente entender o que é a matéria-prima para o milagre, a matéria-prima do milagre, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, pega uma água, um café, e a gente vai ter um tempo precioso agora para a gente... Romanos 8, um texto clássico do apóstolo Paulo, onde nós tiramos muitos ensinamentos, e lá no finalzinho ali, em Romanos 8, 35 ao 37, é o que nós vamos ler e meditar na noite de hoje. Para a gente entender, né, sobre a matéria-prima do milagre, a gente precisa entender que nesse mundo nós vamos passar por diversas tribulações. Então, e é absolutamente normal que a gente passe por tribulações. Nós vamos consiga entender e compreender quando um milagre acontecer nas nossas vidas. Então, é importante a gente entender que a matéria-prima para o milagre, às vezes, e em quase todas as vezes, é o passar por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma aflição. Mas vamos ler lá Romanos 8, 35 a 37, que vai dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então, esse primeiro princípio que a gente tem aqui de Romanos 8, é a gente entender que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Cristo. Então, entender aí a matéria-prima para o milagre é a gente entender que ter uma vida tranquila, viver na tranquilidade, viver em paz, é algo que nós só teremos na glória, no descanso eterno, ou quando Jesus voltar e restaurar essa terra. Somente quando isso acontecer é que nós vamos entender e vamos ter essa paz. Nossa, pastor, mas você está querendo dizer que então eu vou viver tendo problemas? Sim, mas não serão problemas que vão te desanimar. Serão esses problemas que serão a matéria-prima para o seu milagre. São essas tribulações, essas dificuldades, que o quê? A própria palavra do Senhor vai nos dizer que é nas tribulações que nós somos, te dizer, nessa zona de conforto, você não vai crescer na presença de Deus. Nessa zona de conforto, você não vai viver os milagres que Deus quer que você viva. Por quê? Porque quando nós estamos enfrentando problemas, quando nós estamos enfrentando tribulações, é quando nós não estamos fervor, é quando você tá fora da zona de conforto, é que você, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso buscar a presença de Deus, e é essa tribulação que é a matéria-prima para o seu milagre. Então, a gente quer viver, muitas das vezes, a gente quer viver o milagre, só que nós não queremos passar pelo processo do milagre. Como nós vamos viver o milagre se nós não vamos passar pelo processo? A gente quer muito pular etapa. Nós vivemos tentando pular etapas, vivemos querendo, eu quero chegar naquele momento de glória, eu quero ser aplaudido, eu quero ser ovacionado, mas você não quer passar o processo para chegar lá. Eu quero viver o extraordinário de Deus, eu quero viver os milagres que Deus tem para a minha vida, eu quero viver as promessas que foram feitas na minha vida. Sem passar por um processo, você não vai viver. Então, entenda essa dificuldade, esse problema, essa tribulação, essa aflição que você está vivendo hoje é a matéria-prima para chegar no milagre de amanhã. Nós precisamos entender isso. E precisamos, principalmente, parar de chamar esses períodos de tribulação milagre. Mas eu tenho um problema, esse meu problema está me impedindo de viver esse milagre. Não, esse problema não é seu, né? Você está enfrentando um problema agora para que você viva um milagre amanhã. Você está passando por uma dificuldade, por um problema, você está passando, ele é o processo para chegar no seu milagre. O milagre é seu. Mas a gente precisa parar de chamar esses períodos que nós vivemos de tribulação, de mas eu tenho o meu. Quando você chega no momento do milagre, você não consegue viver esse milagre, porque você não quer abandonar esse problema. Porque ele é seu problema e você não quer se libertar dele. Então a gente precisa abandonar, largar esses problemas, entender que esse período, é uma fase que você está vivendo, e que esse período, esse problema, essa dificuldade é a matéria-prima do seu milagre. Fica comigo, não sai daí. A gente ainda vai falar mais alguns conteúdos importantes para a gente entender essa matéria-prima para o milagre. Mas se Deus tem falado com você durante essa palavra, compartilha essa mensagem com alguém enquanto eu dou um gole aqui na minha água. Compartilha, manda para algum irmão que você lembrou que precisa entender qual é a matéria-prima do milagre. Amém? Vamos ler o Salmo 119, 143 e 144, vai dizer assim: tribulação e angústia me atingiram, mas discernimento para que eu tenha vida. Olha o que o salmista está dizendo, isso é tão profundo, né? Vamos ler de novo: tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus testemunhos são eternamente justos. Dai-me discernimento para que eu tenha a vida. O milagre de amanhã é o resultado do... Faço ideia, né? Se eu falar assim, o que você está passando, meu irmão? Eu não sei o que está passando, eu não sei qual as dificuldades que você está enfrentando, mas o Senhor sabe. E o salmista vai trazer, olha, tribulação e angústia me atingiram, mas os teus mandamentos, seguir a sua lei, estar em comunhão com o Senhor, são o meu prazer. Os seus testemunhos são eternamente justos, os testemunhos de Deus, né? As maravilhas que Deus faz nas nossas vidas são eternamente justas. Me dá entendimento, me dá discernimento para que eu tenha vida. Essas palavras aqui do Salmo 119 são tão profundas e tão poderosas em nós, que o salmista, ele não está falando, Senhor, tira de mim isso. Mas ele está dizendo, Senhor, isso aqui está acontecendo comigo agora, mas o meu prazer não está nas minhas tribulações nem na minha angústia. O meu prazer está nos seus mandamentos. Né? Em outras ocasiões, a gente vai ver em outros salmos, né? No Salmo 1, verso 2, vai dizer, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Nós não podemos nos apegar nos nossos problemas. Nós não podemos nos apegar às tribulações, à angústia que tem adentrado o nosso coração hoje. Mas a gente tem que entender que isso hoje é a matéria-prima do milagre de amanhã. O problema que você está enfrentando hoje é a matéria-prima do milagre de amanhã. A gente precisa parar de focar no problema e focar na solução. A solução do problema está em Cristo. E nós precisamos entender isso, que a solução dos nossos problemas está no Senhor. Vão ter situações que a gente não vai entender e não vai saber como resolver. E o que a gente faz? A gente ainda tem o péssimo hábito de dizer, nos resta agora orar, porque não tem solução. Não, a primeira atitude devia ser, vamos orar. nós temos um problema, nós temos uma tribulação, nós estamos enfrentando uma dificuldade. Mas essa dificuldade não é o fim, ela é a matéria-prima do milagre de amanhã. O milagre de amanhã é o resultado dos problemas que você está enfrentando hoje. Então, não se apegue aos seus problemas de hoje. Você tem que parar de falar, ah, mas os meus problemas, ah, eu tenho esse problema. Não, você está passando por esse problema para que amanhã você viva um milagre. Nos resta permanecer fiéis ao Senhor. E entender que esse sofrimento que nós estamos passando vai gerar o milagre de amanhã. Ele é a matéria-prima para o nosso milagre. Os nossos problemas, as nossas tribulações são a matéria-prima do milagre de amanhã. E a gente não pode se apegar e não pode querer julgar o problema que o outro está enfrentando. A gente tem o péssimo hábito de achar que o problema do outro é pequeno e o nosso que é grande. Já reparou que a gente sempre olha para o problema do vizinho, né? Vamos pôr assim, do nosso vizinho. Ah, não, mas isso é muito pouco, cara. Não, o meu problema, pô, eu tô com um problema seríssimo na empresa. Tô com um problema seríssimo no casamento. Então, sempre o problema do outro é maior do que o seu. Por quê? Porque não é você que tá passando por aquele problema. Você tá passando por outro problema. Às vezes você tá numa fase diferente do que a pessoa que tá do seu lado tá passando. E a gente precisa entender e não julgar o problema, porque nós não queremos que ninguém julgue os nossos problemas. Mas aí a gente quer julgar o problema do nosso irmão, e a gente não pode fazer isso, cara. Isso é horrível. Você menosprezar a dificuldade que o outro tá passando. Deixa eu te contar uma história que vai ilustrar e vai clarear acerca da gente julgar o problema do nosso semelhante ser um problema menor do que o nosso. Um pai estava com um filho internado no hospital e esse filho estava precisando de uma cirurgia de emergência. Estava entre a vida e a morte, porém o médico não estava no hospital. Então a equipe do hospital entra em contato com o médico, que era um especialista naquele tipo de cirurgia. E aquele médico chega correndo, e aí o pai, já desesperado, porque o filho estava ali, já dentro do centro cirúrgico, aguardando o médico, quando vê o médico passando, fala, doutor, se fosse o filho do senhor não estaria fazendo isso. Aí o médico para, vira para ele assim, eu já estou aqui, eu vou entrar porque o seu filho precisa de mim. E aí deixa aquele pai nervoso, revoltado com aquela situação, vai ali para dentro do centro cirúrgico, faz a cirurgia do filho dele, daquele filho daquele homem. A cirurgia dá tudo certo, graças a Deus. E aí o médico sai correndo e nem fala com o pai daquele filho, o pai daquela criança, né? E vai embora. E aí aquele pai revoltado, sem saber, né? Só sabia que a cirurgia tinha dado tudo certo, mas o médico nem parou para falar com ele depois da cirurgia. E aí, aquele pai revoltado vira para a enfermeira que está saindo do centro cirúrgico e fala, enfermeira, vem aqui. Que absurdo, esse médico, ele não tem nenhum pudor. Se fosse filho dele, será que ele faria dessa forma? Meu filho aí, precisando da cirurgia, ele nem estava no hospital, vem, mal falou comigo, entrou. E aí ele sai, só fala que a cirurgia deu certo e vai embora, correndo. Vira para aquele homem e fala assim, moço, a cirurgia do seu filho deu tudo certo. O médico veio e fez a cirurgia dele. Mas deixa eu só te contar uma coisa que você não sabia. O médico, ele não estava aqui no hospital porque ele estava no velório do filho dele, que tinha acabado de morrer. E ele deixou o velório do filho dele correndo para vir salvar a vida do seu filho. E agora que a vida do seu filho está salva, ele correu para ir sepultar o filho dele. Profundo, né, essa história. Mas o que ela nos diz? A gente está preocupado tanto com os nossos problemas que a gente esquece do problema dos outros. E a gente julga o problema dos outros ser menor porque o nosso problema, para nós, é muito grande. Para aquele pai, o problema era o filho dele. O filho dele estava entre a vida e a morte. Só que ele não quis nem saber o que estava passando na vida do médico para ele vir correndo, salvar a vida do filho dele, sair correndo. Então, nós precisamos entender que o problema que nós estamos enfrentando hoje é a matéria-prima do milagre de amanhã. Só que nós não podemos menosprezar o problema do outro, porque não é o nosso problema. Às vezes, você já passou por aquele mesmo problema, e para você foi tranquilo passar por ele. Mas para aquela pessoa não está sendo tranquilo passar por aquele problema. Então a gente não pode menosprezar o problema do nosso próximo porque nós achamos ser pequeno. Nós precisamos respeitar o nosso próximo e entender a dificuldade que ele está passando. Entender a problemática que está na mente daquela pessoa. Às vezes para nós que está fora daquele problema, a gente olha e fala, pô, mas é tão fácil resolver isso aqui. Mas para a pessoa que está passando por aquele problema, não está sendo fácil. E às vezes, para aquela pessoa, ela conseguir vencer aquele problema, vai ser um milagre na vida dela. E na sua vida não foi um milagre, foi algo natural. Mas para aquela pessoa é um milagre dela, ela conseguir vencer aquele problema. Então, querido, não diminua o sofrimento dos outros. Entenda que cada um está vivendo uma fase da vida, cada um está passando por tribulações, por problemas, esperando que o milagre aconteça. Todos nós estamos aguardando um milagre que às vezes vai acontecer amanhã, ou às vezes nunca vai acontecer, como foi com o apóstolo Paulo. Senhor, arranca esse espinho da carne. E o Senhor disse, a minha graça te basta, Paulo. Você vai continuar vivendo com esse espinho na carne. E a gente não sabe que espinho era esse. E nós todos temos um espinho na carne, não é verdade? E para a gente encerrar, né, entender essa matéria-prima do milagre, vamos ler Mateus 16, 19 e 26, que diz assim, Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu não sei qual a tribulação, qual a aflição, qual a angústia que está no seu coração. E que para você ou para os homens é impossível resolver esse problema. Mas nós servimos um Deus que faz o impossível. O impossível é só uma questão de opinião para pessoas que não têm fé. Isso é impossível! Mas nada é impossível para o Deus que faz todas as coisas acontecerem. Então, entenda o processo que você está passando. Entenda que o milagre de amanhã é o resultado dos problemas que você está enfrentando agora. Então, permaneça fiel. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós não estamos na zona de conforto, estamos vivendo diversos problemas, diversas tribulações, porque enquanto estivermos acomodados na zona de conforto, nós não vamos crescer, não vamos almejar um milagre. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, abençoe essa semana, que seja uma semana abençoada pelo Senhor, abençoe a cada um dos meus irmãos que estão aqui assistindo esse culto online comigo. Cuida de cada um deles, supre as necessidades deles e nos abençoa, Pai. Que essa semana seja uma semana abençoada pelo Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Fica comigo, eu tenho algumas informações que eu preciso passar para você. Se Deus falou com você através dessa palavra, compartilha ela com alguém. Envia para um amigo, para o seu esposo, para sua esposa, seus familiares. Faça essa mensagem chegar em pelo menos mais uma pessoa. Se você enviar para mais uma pessoa está sendo abençoada por essa palavra. Amém? Toda segunda-feira, às 9h30, aqui no YouTube e aqui no Instagram, aonde você estiver, nós estamos aqui com o nosso culto online. Toda segunda, 9h30. Então, participe conosco, tá bom? Ore pela minha família, né? Pela nossa família, pela Casa Revival, que está construindo lá no Rio de Janeiro, né? Começou a obra lá, os meninos estão agarrados lá na obra da igreja. Então esteja orando por nós e pela nossa igreja, pela Casa Revival. Se Deus tocou no seu coração e você quer dizimar, ofertar ou se tornar um mantenedor da nossa missão, entre em contato conosco, nós vamos ter O maior prazer em te passar aí os dados para você estar participando também financeiramente da nossa obra. Amém? Mais um aviso. Essa semana começa o nosso novo projeto chamado Resenha Pastoral, o seu livecast de assuntos cristãos. O que, que é isso? Às quintas-feiras nós vamos ter agora o nosso livecast, né, o Resenha Pastoral. Começamos na próxima quinta, né, daqui a alguns dias, às 8h30 da noite, onde nós vamos fazer uma live com um convidado especial para falar de assuntos cristãos, sobre o pastorado, sobre igreja, sobre a missão nas vertentes da missão, né? Tanto missões diretas no pastorado da igreja, na música, nas artes, aonde as pessoas têm levado Jesus, de alguma forma nós queremos conversar sobre isso, entender. E você é meu convidado para participar com a gente. Próxima quinta, meu primeiro convidado é meu amigo de infância, pastor Felipe Lobo, lá da Igreja Presbiteriana Mosaico, lá em Goiânia. Então, participe conosco. Vai ser no Instagram, tá? Não vai ter no YouTube. A gente vai fazer a live simultânea, né? Os dois participando. Então, se você quer participar, já tem a postagem no meu Instagram que você pode ativar um lembrete para que o Instagram te avise alguns minutos antes de começar o nosso Resenha Pastoral. Então, vai lá no meu Instagram e ativa as notificações lá, ativa o lembrete para você ser avisado da próxima live, que vai ser quinta-feira. Na semana que vem já será outro convidado, e aí a gente vai informando aqui para vocês, tá bom? Então, se você quer também participar do nosso canal do Telegram, nós temos um canal do Telegram só de conteúdo bíblico, lá a gente envia os links, tanto do culto online, a gente vai enviar também do Resenha Pastoral, tá? Para você participar, além de devocionais, estudos bíblicos e reflexões, tá bom? Então, é isso. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Te vejo na quinta. Se eu não estiver na quinta, segunda-feira no nosso culto online. Tá bom? Forte abraço e até mais. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Tchau, tchau.